Bom dia, Maculã. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã. Conversávamos nessa semana entre colegas psicanalistas sobre as dificuldades no nosso tempo, principalmente no que se refere à posição do adulto em relação à criança, quando necessitam dizer não, dar limites. Parece que existe uma dificuldade em pais de assumirem o lugar de alteridade, de diferença, ocupando uma posição em quem tem um saber sobre o que a criança necessita. Esse é um tema sempre debatido, né? E nos últimos anos vem sofrendo um agravamento desde o aspecto social. Nós fazemos parte dessa sociedade e trabalhamos no e com o coletivo. Então eu convido vocês a uma reflexão. É do conhecimento de todos, ou quase todos, né, que dizer não, dar limites às crianças é o que ajuda elas a se inserirem nas normas sociais, a entender o que é certo e o que é errado, a conviver considerando o outro, o semelhante. Em psicanálise, dizemos que os limites favorecem a constituição de um sujeito. Favorece que ela se ordene psiquicamente. A criança, ela necessita se frustrar, não poder ter tudo, tolerar esperar e ficar em falta, porque tudo isso mobiliza o desejo, e o desejo é o que faz a criança ir em busca do que quer. Então, também o não desperta curiosidade, enfim, possibilita a criatividade e muitas coisas, né? Eu não estou falando nada de novo aqui. Qualquer busca rápida na internet vai dizer uma série de coisas que os pais devem fazer para colocar limites nos filhos. Agora, a questão é: o que que acontece conosco que, mesmo sabendo de tudo isso, muitas vezes não conseguimos dizer não? O que passa dentro de cada um de nós que nos impede de fazer aquilo que a gente sabe que deve fazer? Esses sintomas dos adultos, né, não saber o dizer ou não, não conseguir fazer isso, tornou-se frequente o bastante para hoje ser considerado ligado a um funcionamento social, embora sempre tenha existido isoladamente, né? Quando pensamos individualmente, encontramos algumas justificativas. Pode-se ter relação com uma dificuldade dos próprios adultos se recusarem aos seus desejos, uma ânsia por ver os desejos realizados, nem que seja através do filho. Por esse motivo, muitas vezes escutamos os pais dizerem: "Eu compro tudo o que ele quer, porque eu, quando era criança, queria muito ter tido e não tive." Eu penso que a questão principal é que encontramos uma geração de pais que não reconhecem para si a legitimidade do poder e até do dever de interditar, de dizer não aos filhos, de se incomodarem com as demandas de completude que eles fazem e de suportarem a raiva que os filhos lhe direcionam quando não são atendidos. Hoje, muitos pais se sentem até obrigados a estar sempre em condições de atender aos pedidos dos filhos, com receio de que estes não gostem mais deles. A tarefa de educar os filhos parece não ficar mais em primeiro lugar, e o medo de não serem amados toma lugar central e torna os pais permissivos em demasia, o que os coloca em um lugar desqualificado perante os filhos e mais. Os filhos ocupam o lugar de tirar proveito disso, para não terem que renunciar ao poder infantil e, com isso, não assumem o dever de crescer com as responsabilidades que isso implica. Essa crise se estendeu ao social também. Se a gente for pensar, os professores, na sua grande maioria, sentem que perderam seu lugar de autoridade e legitimidade. Já que socialmente os pais, com medo de frustrar, tendem a não aceitar que os outros frustrem também. De onde o professor vai tirar a sua legitimidade se não dispõe das mínimas condições para assegurar o seu ensino? São questões, né, que a gente vai se fazendo e que são muito importantes. Assim a gente vai caminhando, né? Pode-se dizer que caminhando desordenadamente nesse sentido, enfraquecendo os valores necessários para a instauração da lei interna, da ordem, e alimentando muitas vezes os interesses individuais para além dos interesses coletivos. Por isso, no nosso primeiro encontro aqui e em vários outros, eu me repito sobre a necessidade de pensar sem perder a capacidade crítica, do discernimento com o que realmente importa, compreendendo o verdadeiro valor de educar. A cada um de nós cabe inquietar-se e compreender em si suas motivações para agir de uma maneira ou de outra. E urge que possamos debater sobre essas questões coletivamente, para não sucumbirmos a uma cultura onde o que é atacado é justamente a subjetividade humana. Aos que tiverem interesse em pensar mais sobre esse tema, eu indico a leitura do livro A Perversão Comum, Viver Junto Sem o Outro. O autor é Jean Pierre. Tenha uma boa semana e até a próxima quinta-feira.